Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Bins Portugal podcast sobre streaming em português. Eu sou a Bela Oliveira e comigo hoje tenho, como não podia deixar de ser, o meu compincha podcast, o nosso artista residente, o homem que tem um compromisso com a verdade, Lucas Moreira e Silva. Olá, Lucas.
Olá, Bel. Olá, nossa vasta audiência. Estamos cá mais uma noite.
Estamos cá, Lucas. Lucas, já não gravámos para aí há duas semanas, acho eu, duas ou três, já não lembro bem. Que novidades tens para nós? O que é que está a acontecer na tua vida?
Bah, hoje, durante algumas horas, eu sei que o sistema do MBA ficou fora do ar. Houve ali umas transições que não conseguiram ser realizadas.
Ok.
Por algumas horas atrás. Mas pelo que eu sei, meu contato com a equipe do MBA já está normalizada a situação.
Ok.
Eles podem utilizar, podem tanto mandar, como receber, como fazer pagamentos.
Ok.
Que a situação já está...
Utilizar... e as pulseiras, Lucas? As pulseiras e aquelas chips, aquelas coisinhas que tu anunciaste aqui no último episódio, já tiveste a oportunidade de testar?
Não, acho que o CEO esqueceu de me enviar. Acho que a caixa ainda não chegou aqui. Mas o que eu sei é que o sistema está a funcionar.
Ok.
Ok? Já tu podes tanto enviar como receber.
Ok. Entendido. Muito bem, Lucas. Obrigado por esse update. Mais alguma coisa de destaque? Sem ser do MBA? Que queres partilhar com
os nossos ouvintes? Eu também estou numa guerra com as massas caseiras lá perto da tua casa.
Opa!
Também
vamos ter essa conversa.
Tô envolvido nisso. Eu acho que eu já percebi que o erro foi meu, mas isso não significa...
Eu não queria dizer isso.
Não significa... não significa que a guerra acabou, porque...
Mas tu queres explicar o que aconteceu, Lucas?
Para quem
veio para ouvir falar do filme, terá de esperar um pouco?
Vai ter que esperar. Não vai ter que esperar porque é assunto mais sério. Então eu comprei uma...
Não vamos dizer o nome,
mas perto de onde o Abel mora é um sítio que vende massas. E eu fui lá e comprei dois pacotes de massa. Foram 5 euros cada pacote, ou seja, eu gastei 10 euros naquilo. Daí na embalagem diz apenas: aqueça a água, põe a massa, põe sal e em 5 minutos está pronto. Em 3 minutos, ela já estava toda... Estava tipo um purê. Estava toda desfeita. Toda
Mas era massa com o quê, Lucas? Era o que é que tinha lá?
Uma queijo? Era massa com maçã de alho. E a outra era com tomate.
Ok.
Daí eu entrei em contato pelo Instagram com eles e disse... Olha, isso aqui não... Passou isso. E imediatamente, ao invés de tipo tu... Tu ver o consumidor, tu ajudar o consumidor, imediatamente foi assim, do tipo, o problema não é nosso, o problema foi contigo. O que até pode ser comigo, mas não me ajudaram muito, porque não havia muito o que fazer.
Era só juntar água muito, e...
É, não havia muito como eu ter feito um erro, porque, sabe, é muito básico. Daí eu disse assim, eu tenho aqui um outro pacote, e eu espero que isso não se repita com o segundo pacote.
Sim, sim.
E daí eu fiz o segundo pacote e se repetiu a mesma coisa. É que além de ficar toda pegajosa, o gosto ficou incomestível, foi direto pro lixo.
Mas fizeste na panela?
Sim.
Juntas na panela e é só meter água e coisa, ok. É que eu nunca fiz, já comi.
É massa fresca? Começa por um N, eu não vou dizer o nome, mas começa por um N.
Sim, sim.
Sim, exatamente. Daí eu contactei o Abel, que disse que já comeu e que não houve problemas. Daí eu não sabia o que fazer. Daí eu entrei de volta em contato e eu disse, agora foram as duas. E agora já... E tipo, eu sou uma empresa. Se um cliente meu está com queixa, eu quero satisfazê-lo. Eu quero que ele fique... Então, o que se passa? Ou vamos tentar trocar por um outro produto? Ou se calhar vem cá e nós ensinamos... Não houve esse diálogo. O diálogo, a resposta foi: nós não recebemos nenhuma queixa de ninguém, portanto, nosso produto é perfeito e o problema é vosso. E de novo, pode ser meu problema, mas me expliquem o que diabos que eu estou a fazer. Daí ela disse assim: amanhã eu vou cozinhar, vou pegar uma dessas massas e vou cozinhar. Daí ela mandou vídeos dela cozinhar, a mostrar de que tinha ficado bem a massa dela. E o que eu faço com isso?
Já sabes como é que...
Mas viste o tempo de cozedura, não ultrapassaste o tempo de cozedura?
Não, então, ali diz 5 minutos para tirar. Em 3 já não dava, não tinha o que fazer. Agora, passado um tempo...
Bem a twist.
O que eu acho que pode ter acontecido é que eu deixei... Eu fiz com o fogo ainda ligado. Se calhar o fogo devia ter sido desligado. Talvez. Mas não diz isso na embalagem. Mas eu acho que... É que talvez, tipo, que nem aquelas instantâneas de que vem um copo, que tu põe a água ali. Tipo, tu põe a água ali, mas não tá num fogo. Talvez seja isso.
Mas como é que ela fazia no vídeo?
Põe no vídeo, ela põe na... Eu não consigo ver se o fogo dela tá ligado ou não. Okay. A água tá quente. Pode ser que tenha sido isso. Mas eu achei muito mal o assim... O
serviço, o apoio ao cliente.
O apoio ao cliente foi decepcionante, sabe? Uhum. E porque ela me mandou aquele vídeo e, tipo, que eu faço? Eu disse, que bom que tu vais comer a massa, porque a minha foi, tipo, pro lixo, sabe? Uhum. E, portanto, eu tô em guerra com aquele lugar... E eu não. De novo, só pode ter sido essa cena da água não ter. De eu ter que desligar o fogão. Mas não, isso não precisa nas instruções.
Sim. Pronto, opá, eu dou da experiência. Assim, eu nunca fiz mesmo eu. Mas já comi várias vezes do local, da empresa. E normalmente sai muito bem. E é bastante boa. Por isso. Algo de errado não está certo, Lucas. Mas pronto.
Ah, eu queria era tipo um miminho. Eu queria um assim do tipo. Queria atenção, sabe? Queria que tivesse.
Mas ela até fez um filme para ti.
Tá, mas o que eu faço com aquele filme?
Então, mas filme... É o miminho? Mas que raio de miminho é que tu
queres? Não, mas o filme não foi em nenhum momento para me ajudar. Porque não era um filme assim.
Era um tutorial.
A mostrar passo a passo. Era só um vídeo com aquilo na panela. O vídeo foi para se desincriminar. O vídeo foi para, tipo, a culpa não é minha. Aqui tá, sabe? O vídeo foi para se safar da... E eu queria que...
Mas repara, ela se desse outra, a partir de ia acontecer a mesma coisa.
Como assim? Ah, sim, é. Eu precisava de algum esclarecimento. Eu
queria mais.
Nem... Eu queria que ele me convidasse para ir lá e daí me ensinar como fazer, ou sei lá, alguma coisa.
A próxima, se calhar, até, mas assim, se vies cá...
Não, então devolve o dinheiro. Olha, tu compraste um produto, teu produto... Olha, devolveu... Ou... Damos um desconto para uma próxima compra, sei lá, qualquer coisa.
Uhum. Sim.
Ok. É assim, vamos fazer o seguinte, Lucas. A próxima vez que estivermos todos juntos para gravar um podcast, eu levo dessas massas e vamos cozinhar.
É isso.
Está prometido.
Está bem. Bem. Mas se ficar mal, tu vai ter que mandar uma mensagem também. Não, e já são mal, duas pessoas.
Sim, claro, claro.
Tens de denunciar também.
Sim, sim, temos que denunciar. É. Não, se tiver mal, eu depois venho aqui e denuncio, sem dúvida alguma.
Sim. E eu paguei com o MBA já.
Pagaste com sim. Bem, ainda não apresentámos aqui o nosso compincha, que está aqui connosco, que é o Eduardo Aranha. Olá, Eduardo.
Olá, muito boa noite.
Como é que estás?
Também estou bem.
Boa. Bem, o que é que estamos aqui a fazer hoje, amigos? Hoje estamos aqui para o terceiro episódio da nossa mais recente rúbrica, Aqueles Filmes Estrangeiros, rúbrica em que todos os episódios, não é todas as semanas, mas é mais ou menos uma vez por mês, falamos de um filme de um país diferente. De preferência um país que não seja muito... que nós não estejamos tão expostos como normalmente estamos. Normalmente fazemos uma... Estamos aí por ordem alfabética, começamos pela Argélia, depois fomos para o Brasil e neste vamos para a República Checa, que assumimos aqui Checa como o C, não é? Até porque pronto, o sítio onde nós vemos a parte dos filmes está em inglês, e em inglês é Czech Republic, antiga Checoslováquia. Nós, pronto, normalmente sorteamos o país, ou seja, tendo em conta os países com aquela letra, que comecem para aquela letra do alfabeto, sorteamos o país e depois escolhemos, fazemos uma seleção no filme que nós queremos ver. No último episódio saímos a República Checa e tivemos bastantes dificuldades Isto acaba por ser bom também para percebermos a produção, não é? A produção cinematográfica destes países, não é? E até que ponto é que tem relevância internacional e não só. Mostrando aqui um bocadinho do backstage, nós tivemos muitas dificuldades, acho eu, não sei, pelo menos encontrar coisas que nós queiramos ver, porque aqui o objetivo é escolhermos filmes que nós também queremos ver, que nos parecem bons, não vamos aqui à sorte para não corrermos muitos riscos, quero dizer, de vermos coisas que nós não gostamos. Claro que corremos sempre algum, porque nós não temos a certeza. Por isso, nós escolhemos o filme, um filme que se chama Collier, que é de 1996, tem mais ou menos, tem quase 30 anos, e é o filme realizado por Jan Zverak e Lucas Moreira. Como é dizer, já para também já para esclarecer aqui uma coisa, é um filme que ganhou um Oscar, não sei se os amigos sabem disso. O filme ganhou um Oscar de melhor filme estrangeiro, e pronto, tem e foi nomeado para os BAFTAs, pronto, mas tem um Oscar. Eu só soube isso hoje. E Lucas Moreira Silva, de que trata o filme Collier?
Então, se trata de um músico, de um senhor músico, que acaba entrando num esquema de casamentos para tirar um dinheiro por fora, do qual... Não sei o que eu posso falar e que já se torna spoilers, mas acho que eu posso dizer...
Isso podes dizer. Pode dizer, né? até a criança.
Que as coisas acabam por correr mal, o esquema dele acaba por correr mal, a mulher desaparece e deixa, entretanto, a criança para ele tomar conta, e ele se vê nessa situação problemática e difícil.
Ok. Vamos então começar. Eduardo Aranha, o que é que tu achaste do filme? Desculpem, antes de... para os nossos ouvintes que não querem spoilers, nós, e estão a ouvir isto por algum motivo, estão a ouvir este podcast pela primeira vez, nós fazemos uma primeira ronda sem spoilers, não dizemos o que é que acontece de relevante na narrativa, desculpa, mas vamos só dizer aqui as nossas opiniões muito breves, gerais do filme, e depois fazemos um separador e aí falamos mais ao detalhe. Agora sim, desculpa, Eduardo, o que é que tu achaste do filme?
E sim, eu nem sei se tenho, eu nem tenho grande opinião do filme, achei o filme assim meh. Sabem aqueles telefilmes da SIC que faziam no início dos anos 2000? O AMT-13 e o Jaime?
Sim, sim.
Graças. AMT-13. Não dá muito essas vibes. O Lucas não deve estar familiar, mas eram telefilmes que a SIC fazia. Tipo, imagina, lembro que acho que era o Jaime que era no Porto, era assim, muito com aquela vibe, com aquele filtro. Nem sei bem, sim. Era o filtro da altura. Fez-me lembrar muito desse tipo de filme. Era um filmezinho que poderia dar na televisão, que poderia ter sido feito por um canalzinho de televisão. Achei que o filme, em certos momentos, era muito recortado. Tinha cenas muito recortadas, que pareciam que tinham que estar ali a preencher certos capítulos. E, na verdade, achei que também preenchia ali muitos clichês, que já vimos em muitos outros filmes e em muitas outras histórias. Portanto, okay. Sinto que não foi assim um filme que me tenha marcado profundamente.
Ok.
Pronto. Mesmo em termos de interpretações, gostei da interpretação do gajo principal, vá, mas o resto foi assim tudo um bocadinho meh.
Ok. Só para esclarecer aqui ao Lucas, há um filme bastante conhecido na altura, que saiu aqui na SIC, que Eduardo mencionou, que é Amo-te, Teresa, que é protagonizado por... Diogo Morgado. O Hot Jesus português, que fez de Jesus Cristo nos filmes da Bíblia, que passaram agora na Páscoa, e que hoje em dia é TikToker, fala de filmes também, é nosso concorrente, não é? Ele fala de filmes e gamer também, acho que joga, faz streaming, pronto. É tipo o Rico Fazer, não sei o quê. E a premissa desse filme, Lucas, porque não um dia não ver este filme também, é que uma mulher de 35 anos envolve-se com um miúdo de 15.
Sabe que a Xuxa ficou famosa no Brasil por causa de um filme assim também?
Ah, é? Se calhar vai saber. É tudo.
Em que ela era prostituta.
Ok.
E tem até cenas. Cenas. Como é que vocês dizem? Bolinha vermelha?
Mas tu na altura então viste o filme sem dever? É isso? Sem poder ver?
Não, eu nunca vi esse filme. Eu sei que esse filme existe. Eu sei que esse filme existe, mas.
Ok. Pronto. Era só para dar aqui Só para dar aqui um lamiré sobre o que o Eduardo Aranha, as referências que o Eduardo Aranha disse. Lucas, o que é que tu achaste?
Pá, eu acho que é uma refilmagem, um remake do daquele do Chaplin, né? Do menino, como é que é? Que nós falamos.
Oh, The Kid!
The Kid. Charo. É um 30º remake daquele filme, né? A cena do... acidentalmente eu fico com uma criança, eu não quero no início com essa criança, mas depois eu me apego com essa criança. E agora eu já não quero que ela vá embora. Mas no final... Bom, não estamos na parte do spoiler ainda. Mas é a mesma. É a mesma. É que é exatamente a mesma coisa. Eu acho que o filme, tanto assim como o Eduardo falou, o filme não tem muito... Não tem nada ali. Não tem, tecnicamente não tem nada. Não tem, eu não posso dizer assim... Bem, aquele ângulo incrivelmente filmado. Não, não tem, não tem nada. Aquela cena, aquela sequência. Não, não tem sequência. O personagem é tipo o que os brasileiros chamam de um tiozão, né? Um tiozão safado. Quais as mulheres, qualquer uma se apaixona por ele assim perdidamente. E não é um personagem assim muito interessante, eu acho. Dá pra dizer que o filme tem ali umas coisas, tem algo histórico ali, algo político, mas é muito superficial, é muito assim, né? Ao mesmo tempo que me surpreende ter ganhado o Oscar, não me surpreende também, porque é mesmo a coisa assim, mesmo o básico, que normalmente acaba por o Oscar premiar. Por isso, a minha opinião não é muito positiva, não.
Ok. É assim, eu não sei, eu nem sei. Eu acho que este podcast vai ser muito curto. Vai ser muito curto mesmo.
Provavelmente.
E pronto, se tiver que ser. Já, acho que já os três já perdemos tempo.
Se tiver que falar mais sobre as massas, eu falo.
É isso. Nós já perdemos tempo suficiente com este filme. Também chega a um ponto, não sei se vale a pena, perdemos muito mais. Nós muitas vezes, Lucas, nós mesmo quando fizemos, e o Eduardo também entrou nessa epopeia, não é, que nós fizemos dos Volta ao Mundo em 30 filmes, não é? Muitas vezes dizíamos, e também isso fez com que nós fizéssemos esta nova rubrica, que é, opá, é da maneira que eu vemos filmes que de outra forma não iríamos ver. Temos que olhar isto do ponto positivo. Eu estava a ver este filme e estava a sentir, foda-se, eu vivia muito bem sem ver este filme, sem saber que ele existe. Eu não sei o que caralho é que eu estou aqui a fazer. Eu questionei a validade desta rúbrica. Tanto é que eu, antes de começarmos a gravar, perguntei-vos se era para manter. Mas isso, nós, pronto, a certa altura, se calhar não fomos fiéis ao exercício. Porque o exercício é nós também escolhemos coisas que nos parecem muito bem. Não é que este... Pronto, nós escolhemos este. Podemos, se calhar, no limite, não ter escolhido nenhum filme da República Checa e escolhido uma coisa que parecesse melhor. Corremos sempre um risco, lá está, de vermos coisas que não gostamos. Isso pode acontecer, não é? Mas pronto, se calhar temos de ser aqui um bocadinho mais seletivos, porque de facto este filme é pior. Acho que foste tu, Lucas, aqui num nas centenas de episódios que temos aqui, que deves ter dito uma ou mais vezes, que é não sei se foste tu, Lucas, mas pronto, vamos assumir que é tipo, este filme é tão mé que, tipo, ser mé é pior do que ser mau, quase, não é? Tipo, foda-se. Eu preferia ver uma merda mesmo má e que ao menos estivesse aqui. Tipo, isto é uma coisa mais sem sal que existe. Não podemos dizer que é muito mau também, não é? Que é terrível. Mas não podemos dizer que é bom, acho eu. Porque é isso que tu dizes. Tipo, há muito pouca coisa que tu possas pegar nisto para dizer, ei, olha, aqui isso destaca-se, é isso, olha, o ator é bom, os planos são fixos, a cor está incrível, está boa, está acima da média. É isso, não há aqui nada que este filme faça acima da média. É uma grande dose de mediocridade, que é isso, que até podia, pronto, se calhar até podia comentar um pouco mais sobre a história que o filme trata, não é? Que é a separação da Checoslováquia para a República Checa e da Eslováquia, não é? Estas tensões de fazer parte da União Soviética, essas coisas... Tipo, nada. É uma coisa muito... Fala muito pouco disso. Pá, nós temos que partir do pressuposto que este senhor é um garanhão, não é? Temos que partir do pressuposto que é, o que quer dizer,
é o
não é que ele seja feio, meu, mas não é o George Clooney, não é? Quer dizer, não sei. Por isso, acho, eu não sei muito bem, se devemos sequer ir para Spoiler, se devemos explorar muito mais. Há aqui algumas coisas, há alguma coisa que vocês queiram falar?
A mim não há nada.
Pronto, é assim, não temos. Pá, não sei, eu acho que é isso, que é muito previsível, é um lugar comum, e mesmo dentro das coisas que até podem ser interessantes, não é? Que é, olha, um solteirão que casa por dinheiro e a mulher foge e deixa-lhe a criança, e eles nem falam a mesma língua. Opá, é assim, tem alguns momentos enternecedores, mas isso qualquer filme com uma criança tem. Por isso é um clichê, é um lugar comum, é super previsível, demorou muito tempo a passar, ele tem tipo 1h40. Eu lembro que uma vez eu fui ver quanto tempo faltava, ainda faltava tipo 1h20, assim, uma cena, só tinham passado 20 minutos.
Você, nenhum de vocês ficou tipo com a esperança de que, ah, isso vai ter um twist, isso vai ir para outro caminho?
Não.
Eu sei que a criança ia morrer, quando ela tinha ali meningite, por um momento achei que ela ia morrer.
Pois.
E achei que quando foi o final que eles estavam a fugir, que iam literalmente fugir, mas imagina, fugir uns quilómetros e aconteceu a revolução, portanto, não sei, então. Estou tão desabido que nem sei.
É isso. Opa, pois. Mas mesmo, acho que o garoto de Charlotte, ou Lucas, também fica doente, não fica, a criança, a certa altura?
Fica.
Não é? Acho que
é um remake, tudo. cena.
Sim.
Me lembrou também um que nós vimos quando demos a volta ao mundo da outra vez, que era um africano, lembra? Também era mas aquele era um bebê, né? Não era uma criança que falava, era só um bebê. Lembra?
Não, estou a recordar. Eu lembro que nós vimos um filme da África.
Um que tinha umas cores estranhas, tinha umas fitas. Eu lembro de um filme que tinha umas fitas brancas e vermelhas.
Não, não é esse. Não é esse.
Em que ano é que isto
era
foi?
Um outro.
Foi 2022, isto?
Que eu me lembro que comparei até com o Mandalorian, porque ele ficou com a criança, com o bebê.
Vocês lembram-se em que ano?
Agora que estás a dizer, estou assim a ter umas vibes. Mas
não é. É um filme. Pá, eu não me lembro o país, por acaso.
Vocês, isto foi, quando é que fizemos essa rubrica? Foi 2022 ou 2021?
Eu acho que 2020, não foi 2020, na pandemia.
E 20?
Eu acho que foi na pandemia.
Eu acho que isto foi na pandemia.
Ah, aí foda-se, bela. Pronto, é, não é que isso interessa também, não é?
Não interessa tudo, mas eu já lembrei que a gente já falou sobre esse filme, apesar de que aquele era um bebê, e era tipo uma favela. Digamos.
Sim, sei qual é. Estávamos por acaso, quando estávamos à procura.
Já sei qual. Lembra? É. Agora já estou a ver qual é, disseste falaste da favela. Já não me lembro, não sei o nome do filme. Mas.
Pois.
Não havia uma casa.
Tipo anos 90.
Não havia tipo uma casa de uns ricos também, qualquer coisa de género. E depois a favela.
Não, esse estás a confundir com o outro. Estás a confundir. Estou
a confundir todos.
Foi.
Não, esse é um filme que passa.
Não é I Am Not a Wish?
Não, esse é o outro. É o nome, eu acho, do personagem. É um nome de uma pessoa.
Ah, peraí.
Eu acho.
Caralho. É assim, um podcast para não ficar 15 minutos. Podemos.
Eu acho que vimos no contexto. Só pode ter sido no contexto da viagem da volta ao mundo. Porque eu não veria aquele filme em outro contexto.
Foda-se.
Eu estou aqui a tentar também regressar, mas não.
Eu também vou começar a procurar, então. Agora vai. O episódio é sobre isso.
Maio de 2020.
Não é aquele do Beanpole, não. Era um de África, não foi? E sim, existia o Boy, que era do Taika Waititi.
Não,
isso.
Não. Isso é o Boy. Epá, amigos, vamos ter que avançar. Isto não pode acontecer.
Podemos avançar, eu vou continuar a fazer
isso. Não permite, a gente depois em off vamos procurar isto. Okay. E dizemos aos nossos ouvintes que estão muito ansiosos por saber que filme é que é. Bem, pronto, assim, amigos, se não temos mais nada a acrescentar sobre este filme, podemos parar por aqui.
A única coisa que eu estava pensando assim que eu iria dizer era que. Se podemos falar do final.
Podemos.
É que ele. Se a ideia ali é do que tipo, esse gajo vivia assim, atrás de mulheres, vivia uma vida muito boêmia, digamos, e com essa criança ele se tornou agora uma pessoa mais centrada, digamos, uma pessoa atrás de coisas com mais valores, assim. Se essa é o que o filme quer passar, eu não acho que passe bem isso. Eu não vejo construção do personagem muito ali, fora o fato dele se afeiçoar com a criança. Pois. Porque depois aparece a outra grávida no final, né?
Sim. Sim.
E a única coisa que eu ia comentar é isso, é que se o filme tenta criar, assim, um crescimento do personagem, eu acho que é falhado completamente.
Pois é. Sim, sim.
Sim.
Tudo.
É que não há mais nada que eu me lembre. Não sei se vocês têm alguma coisinha assim que eles diriam, mas eu...
Não, acho que disseste... Acho que há aqui todo o contexto político que supostamente tem grande influência na personagem, não é? Uhum. Que ele foi expulso da orquestra por causa do contexto político, porque não apoia muito as perspectivas, as posições políticas, mas de resto é realmente tudo tão superficial que eu nem sei, não consigo tirar sumo daqui.
Pronto, amigos, não assumo.
Pronto, concluímos, não é?
Vamos assumir que não assumo. Bem, então, para o próximo episódio, nós meio que fizemos aqui um trabalho de casa, só há quatro países com letra D, sendo que, já que são tão poucos, eu posso passar a dizer que é a Dinamarca, naturalmente, um país que se chama Dominica, quero dizer, peço desculpa, República Dominicana, e outro país que se chama Djibouti, que é Djibouti em português, acho que eu, mas Djibouti em inglês, e talvez o nome original. Nós, porque lá está... A República Dominicana tem muito poucos filmes, os outros dois quase nem filmes têm. Vamos assumir aqui a Dinamarca, que é um filme, que é um país em que tem até bastantes filmes. É de lá que vem o grande ator que nós falámos muitas vezes, que, algumas vezes pelo menos, que é o Mads Mikkelsen. Lucas, o Lars von Trier é de lá, não é?
Também, estava pensando.
Lars von Trier, não é? Por isso, pronto, é um país com uma boa cultura cinematográfica, bem melhor que a nossa, pelo menos internacionalmente. Por isso, à partida não vamos ter, ou melhor, até podemos ter dificuldade em escolher, mas é por ter muitas coisas boas para ver. Por isso, fiquem ligados, e pronto, vamos terminando este episódio por aqui.
Eu admito que eu tive até agora à procura daquilo, mas não encontro.
Eu já arranjei aqui uma. Ah, é? Como é que se chama?
Então.
Chama-te Sotzi. Este aqui. Agora vejam lá se não é esse. É sobre um miúdo que no gueto que encontra um bebê.
Pois é isso, Sotzi.
Exatamente. E eu lembro que isto aqui tinha um assalto qualquer a uma casa rica no final. Era aquele que eu estava a lembrar um bocado.
É verdade.
Que acho que era assim que terminava. Acho que era o Cliffhanger.
E que foi o representante da África do Sul. Um filme da África do Sul.
África do Sul, é isso.
Sim, senhor. Muito bem, pronto. Bem. E com esta vamos terminando este episódio. Se quiserem nos seguir, podem fazê-lo no Instagram. Nós normalmente informamos lá os episódios que fazemos. Se quiserem ouvir outros episódios do Vinhos Portugal, temos centenas deles. Estão no Spotify ou noutras plataformas de podcasts. À partida, para a próxima semana, estaremos aqui a falar de mais um filme ou série. Até lá. Adeus.